Tens feito?
Opa, quer dizer que eu acho que o melhor é começar já para falar e ir direto ao assunto, Pedro.
E direto ao assunto?
Eu não aguento, não aguento.
Eu não aguento.
Já estou aqui há uma semana. O que é que se passa com o Pedro? O que é que ele...
Opa, não, e as pessoas lá em casa, depois temos que dar um episódio, temos que dar um nome brutal a este episódio. Eu até lhe chamei aqui no Azano. Como é que se chama?
O fim do podcast de conversas despreocupadas.
Exato, isto é fácil. Opa, não, olha, isto é... eu quis fazer um episódio sobre isto. Podíamos falar só e não fazemos um episódio sobre isto. Opa, mas eu acho que faz sentido fazermos um episódio sobre isto, porque é assim, há decisões que nós tomamos na vida que às vezes nos custam tomar e que... andamos aqui um bocado de tempo a remoer e a pensar, vou, não vou, sei lá, por exemplo, quando deixei a banda onde eu tocava há montes de anos, o gajo estava a ensaiar, já tínhamos acabado de gravar um CD novo que demorou 7 ou 8 anos a compor aquelas músicas todas, e depois daquilo, pá, eu falei com o baterista e disse, pá, não quero dar mais concerto, e ele ficou do género, então mas... Até agora, e ele na altura até disse, epá, mas manda aquilo para a Comercial, para a Antena 13, não sei o quê, vê se passam as músicas, e eu disse, mas com que propósito? Se nós não vamos dar mais concertos, pá, não... E portanto, são decisões difíceis, e pronto, e eu tomei esta decisão difícil de, pá, eu gostava de parar com o podcast de Conversas Despreocupadas, por vários motivos, porque... vou, agora no final do ano, já te tinha dito noutro episódio, no final do ano eu vou começar a fazer as coisas, vou começar a fazer pequenos testes para a minha vida itinerante, ou seja, vou começar a fazer devagarinho, uma semanita aqui, deixa ver se gosto, 15 dias ali, gosto, estás a ver? Fazer isto dois em dois ou três em três meses e aos poucos ir alargando as minhas estadias mais tempo aqui e ali. E, opá, e sinto que o podcast, conforme nós o estamos a gravar, eu sei que para ti é violento, eu queria fazer uma coisa ainda mais violenta, eu queria gravar 5 semanas seguidas e ficar tipo com um ano inteiro já feito. E eu percebo que isso para ti seja muito complicado, pronto, porque tu...
É.
Eu falei-te nisso e nós costumávamos fazer uma semana seguida e tu...
Exato.
Conta lá... Porquê que isso para ti é complicado?
Porque atrasava-me tudo que eu estava a fazer. Por exemplo, ainda agora vou estar fora de casa 6 dias. É uma chatice. É uma chatice. Eu, aliás, até escrevi um e-mail a contar como foi quando estive em Portugal, que me... Depois até recebi uma resposta realmente do Frederico Santarém até dizer-me, mas eu contei no e-mail que foi não gozei bem as férias porque atrasei-me imenso o facto de não estar em casa.
Atrasaste o trabalho que tinhas para entregar.
Exato. É, atrasas, é preciso muita organização e poder gravar uma semana seguida também é preciso muita organização.
E eu estava para experimentar 4 ou 5 seguidas.
Pois.
Mas, e para ti já percebi que era impossível.
Pois, porque é preciso ter rendimentos naquele mês, vamos supor, eu gravava um mês, dedicava a gravar podcasts, era fixe, mas como é que eu ganhava dinheiro naquele mês? Eu não tenho, eu neste momento estou a trocar...
horas de trabalho.
De tempo contra dinheiro
e acaba por ser um bocado isso que entra em conflito, ou seja, eu estou numa fase da minha vida em que já fui criando uma série de rendimentos que não dependem das horas de trabalho que eu, trabalho. Vou ser sincero, chateia-me um bocado ficar dependente de, mas agora o Francisco só pode gravar 2 tardes, e irrita-me, pronto, estou aqui a ser o mais franco possível, este podcast sempre foi assim, para mim não dá, porque eu não gosto, porque assim, não é só gravar, é que eu depois tenho que disponibilizar isto tudo ao Alexandre, o Alexandre tem que editar, temos que tratar dos vídeos, temos que meter os vídeos no Vimeo para tu descarregares também para o teu canal, ou seja, há aqui uma logística.
E estás sempre a fazer isso tudo.
Há aqui uma série de coisas associadas a cada episódio que eu digo assim, Eu faço 4 ou 5 semanas seguidas e fico com um ano inteiro, eu e o Alexandre não tocamos mais nisto. Estás a perceber?
Exato, eu percebo.
E depois o resto, opá, eu preciso de... Se eu vou começar a experimentar uma cena nova, numa cidade diferente ou num país diferente, opá, eu preciso estar naquela coisa, se eu quiser gravar umas lives e gravar uns episódios, não sei o quê, posso fazê-lo, mas quero ter aquela situação de... Faço se me apetecer, se não me apetecer, uhum. Não há problema, porque já estão tantos episódios gravados que eles estão a sair. Estás a perceber? Exato. E, pá, e começou aqui a entrar um bocado em conflito com as coisas que eu quero começar a fazer e quero instituir aqui na empresa. Ainda agora meti a Estela a ver com o ACT, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho. Quero instituir a semana de 4 dias de trabalho, portanto, para todos. Oh. E opa, há aqui uma série de coisas que eu estou a querer fazer e que é assim, requerem um nível de organização foco. Muito grande, sim, e foco muito grande, ou seja, eu, se eu vou ter o Alexandre só 4 dias por semana, é pá, pronto, já me ia lixar gravar 2 tardes de episódios apenas, estás a perceber? Uhum. Porque esses 4 dias já era para tratar desses 2 episódios, até passado, depois na semana seguinte fazia outra coisa, e passado 15 dias gravávamos mais 2 ou 3, e já estava outra coisa, opa... ia-me atrasar os meus processos todos.
E por... sim, sim, sim.
Opa, tenho muita pena, vou criar um podcast novo, meu, que era uma coisa que eu estava para criar, mas depois quando nós criámos o podcast eu disse assim, não, já não faz sentido criar um para mim, mas agora sinto que faz sentido criar um. Mas vai ser nesse formato que é gravo tudo seguido ou mais... Às vezes não consigo, não vou conseguir agendar as pessoas todas que eu quero. E depois isso também foi outra coisa que foi acontecendo, que é... Sim. Eu tenho aqui uma lista tão grande de pessoas para os episódios que nós somos muito lentos a gravar episódios, estás a perceber? Sim. E assim... Opa, este ritmo, eu nunca mais despacho esta lista de convidados, nunca mais saio daqui... Sim. Estás a perceber?
Estou a perceber, estou a perceber. É, faz sentido.
Opa, portanto, pronto, eu percebo no teu caso que estejas a trocar horas de trabalho por dinheiro. Já tenho na cabeça que devias começar a fazer diferente, até porque senão nem gozas as férias. Quer dizer, tiveste férias e ai, deixa-me ir, mas é outra vez para a França, caralho, para despachar esta porcaria, não é?
Sim, sim, mas isso é importante falar nisso, porque eu fiz um e-mail até a falar sobre isso, os aspectos negativos que
de tocar horas de trabalho por dinheiro.
Sim, sim, há isso, mas também de ser nómada, aquela cena de ser nómada é altamente não sei o quê, é altamente se estiveres muito bem organizado, e se estiveres habituado a viver assim, e podes encontrar um ritmo agora. Quando és como eu, estou habituado a trabalhar aqui, a partir de casa, com o meu conforto, com o meu escritório, a minha net, o computador, tudo, espetáculo. De repente, quando saio daqui, mudo de contexto, é muito mais difícil.
Nem tens net.
Mas foi o que eu disse, que contei, pá, em casa dos meus pais é impressionante como a internet é super lenta, embora esteja ali mesmo ao lado do router, não dava. 4G, pá, não apanha rede, é um desastre.
É um 2G.
E depois, pronto, estou em casa dos meus pais, eles, pá, conversam, chegam uns amigos, toca a campainha, não sei quantos. Depois, olha, vamos sair, agora vamos comer, agora vamos fazer isto. Eu estou sempre a ser interrompido. E depois também estou de férias, portanto também quero trabalhar, mas quero...
Pois, queres trabalhar, mas não devias, ou seja, quero estar com os meus pais, quero estar com... Não é? Pois, pronto. É isso, eu percebo.
Opa, é assim, estou numa fase, e também é importante perceber que estou numa fase que eu só comecei para nem há 2 anos que eu estou a fazer isto. E portanto, eu percebo que tu, após 10 anos e tu demoraste, e tu explicaste 12, também já várias
12.
Vezes, 12 Estava anos, 12. Que, e foram vários anos que tu demoraste a pôr os processos, tiveste que despedir a equipa toda porque ninguém queria
implementar nada.
Essa forma de trabalhar. E não sei, epá, demora algum tempo e eu também não, eu quero estes anos ser copywriter e depois vou passar assim a fazer com mentorias e depois a vender curso e aí já não estarei a trocar meu tempo contra dinheiro, mas
sim,
exatamente, Mas entretanto, pá, eu não vou começar a ensinar uma cena que eu mal pratiquei, não vou começar a...
Uhum. Sim, eu percebo.
Acho que não faz sentido. Pá, acho que cada coisa tem no seu tempo. E pronto, e é importante, eu acho que é importante as pessoas terem noção disso, que muitas vezes não percebem que não vais imediatamente, pá, eu pessoalmente não é isso que quero fazer, é provavelmente possível começares logo a vender curso e tal, eu não é esse meu desejo.
Não sei, até tens que afinar, porque assim, eu tenho, não sei se são 5
cursos. Praticaste, não é? Claro. É possível, imaginamos, tu há 10 anos que vens praticando isto e de repente descobres a internet e dá para vender curso, tal, começas logo.
Exato.
Agora, nunca praticaste? A profissão vai ensinar o pessoal a...
E depois não é só isso, também depende dos cursos. Eu tenho, não sei se são 5 cursos online no meu site, silva-santos.com, epá, e há alguns que vendem 1 ou 2 subscrições por mês, e o de investimento na bolsa é que vende 30, 40 por mês. Agora... Depende, ou seja, tu até podes criar um curso e aquele primeiro curso nem vende grande coisa, percebes? Uhum. Porque se calhar ainda tem que se fazer um trabalho de educação das pessoas e não sei o quê, ou não, ou as pessoas não têm interesse nenhum, pronto, e nós pensamos. E portanto eu percebo isso, e mesmo criando um curso não é garantia que depois, ora, agora já posso viver disto.
É preciso promover o curso, como tu também... Tu criaste o curso da bolsa, mas agora estás sempre a promover. Claro. Vais fazendo vídeos no TikTok, vídeos no YouTube, falas aqui no podcast, pá, criaste o curso, ok, já não tens de criar mais o curso, está bem. Mas mesmo assim estás ali a criar conteúdo para atrair pessoas, claro, para o curso. Senão, claro, o curso fica ali no site e quê? As pessoas como é que descobrem que há ali um curso?
Ficava preso aos que já lá estão chamarem os amigos, como é uma renovação anual. E isso é outra coisa que nós já tínhamos falado, que é a importância de ser um curso que vá tendo qualquer coisa. No caso do meu curso Investir na Bolsa, é aquele Excel que eu vou atualizando mensalmente. Ter qualquer coisa que leve as pessoas que estão satisfeitas a renovar mais um ano, mais um ano, mais um ano. E agora exatamente, em setembro já fez um ano e já começaram a renovar as pessoas que tinham comprado no ano passado.
É verdade.
E isso é brutal, porque repara, eu não estou a fazer um esforço novamente para ir buscar esses clientes outra vez. Sim. Esses clientes já lá estão satisfeitos, têm lá o conteúdo sempre a ser atualizado, renovam mais um ano.
Isso é fixe. Pedro, eu vou-te confessar uma cena, tipo, já não falámos há algum tempo, eu também estou a pensar, criar um vídeo em francês, onde falo sobre investir na bolsa e partilhei o meu portfólio e a rentabilidade que consegui, partilhei o Excel que eu fiz, não é o teu, tipo, sabes que eu gosto de ter o meu, mas pronto, cópia igual.
É baseado no meu,
E criei um vídeo e disse, volto para o ano. O meu objetivo neste ano não é desenvolver isso, é só, vou criando um vídeo e daqui a um ano vamos ver como é que está o portfólio. E se para o ano me apetecer, começo já a comunicar sobre isso. Se me apetecer, faço novamente um vídeo e digo, olha, o meu portfólio está assim agora. E eu quero, no dia em que eu vá lançar qualquer coisa, um negócio à volta disso... Já tenho ali há 2 ou 3 anos que eu ando a partilhar aqui o meu portfólio, que as pessoas podem realmente ver, pá, este gajo, sim senhor, pá, há 5 anos ele tinha um portfólio, só tinha, sei lá, 10 euros lá, agora já tem 100 mil.
Isso é fixe, vais documentando tudo, exato. Porque aí não é aquela coisa de, o Francisco disse que já perdeu muito dinheiro, ou que começou pequenino, não, está lá o registro em vídeo. Isso é fixe, gosto disso.
Exatamente, eu fiz esse vídeo...
Podias fazer, era de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, por exemplo, em vez de ser uma vez por ano. De 6 em 6 não era mal.
Já pensei nisso. Daqui a 6 meses faço outro vídeo.
Sim.
Tipo, como é que está o portfólio? Não sei o que é, para o pessoal ir acompanhando. Sim. E no dia em que eu digo, olha, querem este portfólio, eu até quero que as pessoas comecem a enviar e-mails. Oh, Francisco, foda-se, como é que é esse portfólio? Como é que faz?
Exato. Sim.
E também tenho alguns grupos Facebook... E estou a responder algumas perguntas do pessoal.
Ok, isso parece-me bem.
Como fizeste ao princípio também. E pá, há cada pergunta, mas pronto, não interessa.
mas que perguntas?
tipo, ah, ultimamente com as cenas que aconteceram na China,
exato,
com as quedas, pá, isto é melhor ficar parado, não é? É melhor esperar que volte a subir para nós entrar.
Exato, é melhor. É melhor comprar quando estiver tudo no máximo, nos picos máximos. É, mas o pessoal está todo borrado com isto que está a acontecer na China. Tá. A questão é que temos que ver, e por isso é que eu aproveito essas coisas para ir criando vídeos no TikTok e no YouTube. Sim. Nós temos que ver é o que é que faz sentido do que o governo chinês está a fazer, o que é que faz sentido e afeta os fundamentos e o que é que não afeta os fundamentos. Estás a perceber? Ainda agora as pessoas estão tudo preocupado com a queda da Evergrande, que era um desenvolvedor, só me vem o developer em inglês, era uma empresa que desenvolvia projetos de imobiliário e não sei o quê. Opa, e o imobiliário na China já está em bolha há montes de tempo, já o Adam Poole andava a dizer isto.
Eu vi que eles estavam a destruir prédios.
Mas aquilo está em bolha já há não sei quanto tempo. Sim. E agora aquilo caiu nos últimos meses 90% as ações. E a questão aquilo é, se calhar vai falir. Só que aquilo já está tudo assim, porque aquilo falindo arrasta parte do setor financeiro e arrasta empresas que tenham grande exposição ao imobiliário chinês. Pronto, a Pingan, por exemplo, tem exposição ao imobiliário chinês, mas é 1% apenas do portfólio da Pingan. Mas há empresas com muita exposição ao imobiliário na China que, se aquilo estoura, vem de arrasto, estás a perceber? Pronto. E a questão aqui é nós percebermos, mas se isto já está em bolha há não sei quanto tempo, porquê que as pessoas se foram meter nisto? Se as tecnológicas emergentes estiveram em bolha durante não sei quanto tempo, porquê que as pessoas se foram meter naquilo? Percebes? É que as pessoas só olham, é, quando aquilo cai 90%, olha, há dias recebi um no TikTok, é bom que tenhas stop loss, caiu 90%. E eu disse, eu só invisto a longo prazo, em excelentes empresas, não tenho stop loss. E, portanto, nunca investiria na Evergrande, porque o imobiliário na China está em bolha há muito tempo, e toda a gente sabe disso. Mas continua tudo a meter para lá, continuou, agora não. Continuou tudo a meter dinheiro para a bolha, e o que acontece com as bolhas? Um dia explodem. E que ela explodiu, pronto, percebes? Sim. Mas é giro, está tudo borradinho com o que está acontecendo na China. Eu estou a adorar. Sim. Opa, portanto, olha, vou criar um podcast chamado A Ave Rara.
Top.
Porque vai acabar por ser uma coisa que vai ligar tudo, percebes? Vai ligar os livros, a Ave Rara 1 e 2, vai ligar os investimentos tipo Ave Rara, ou seja, que é um bocado este tipo de investimentos que nós fazemos, também é um bocadinho perceber o contexto e não reagir com base em emoções, não é? E isso é um bocadinho da Ave Rara, porque a maior parte das pessoas dizem, está tudo sem guerra. E pá, e estive a pensar, vai ser uma coisa simples também, vou ter conversas com pessoas, vou manter assim também este modelo, mas quero ir buscar aves raras. Estás a ver? Quero ir buscar outras aves raras que fizeram assim coisas psicóticas e psicadélicas, que de repente aquilo... Pá, e tinha aqui uma lista já muito grande, e como te disse, pá, acho que somos muito lentos a gravar, e portanto... Quero-te entregar os papéis de divórcio.
Está bem, está bem. Pronto.
Portanto, o que é que tens a dizer sobre isto?
Pá, eu não pensei que fosse esse o problema.
O que é que pensavas que era?
Pensei que fosse o facto de querias escrever outro livro e que não tinhas tempo.
Não, também. Repara, porque é que eu queria gravar o conteúdo do podcast todo, tipo em 3, 4, 5 semanas, que é para eu depois ter o resto do ano para fazer outras coisas. Percebes? Eu comecei a escrever o livro, só que eu estou sempre a interromper. Ou seja, agora vamos gravar mais um episódio. Agora vamos não sei o quê. Agora vou fazer uma live no TikTok. Agora vamos... Opa, não consigo, meu. Assim não... Percebes? E começou a entrar em conflito com um sistema que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos e que funciona bem para mim, e eu tenho que funcionar assim naquele modelo sniper e 4 semanas da mesma coisa, está tudo feito durante um ano, depois passa outra coisa, porque eu só trabalho 4 horas por dia, percebes? E se eu, para eu fazer as coisas conforme estava a fazer, tinha que voltar a trabalhar outra vez de manhã, então vá, de manhã escrevo o livro, à tarde faço não sei o quê, depois peço ao
legislador. Estás sempre a ser interrompido.
Pá, não quero voltar atrás. Quero estar assim mega focado, percebes?
Uhum. É, faz sentido, eu percebo isso. Tá bem, pronto, é assim. Então, vou continuar com o meu podcast.
O Martin Cast.
Pronto.
Acho sim. Já tínhamos falado.
Também eu pensei, ok, ele quer parar. Eu estava a sentir, estávamos também a falar nas mesmas coisas, uhum. Não sei.
Pois, também íamos acabar por estar sempre a bater no mesmo, sim.
Mas pronto, é sempre possível, há podcasts com 200, 300 episódios que nunca vão parar, uhum. Pronto. Eu pensei no facto que, lembro perfeitamente que é o Gato Fedorento, uhum. Ele chegou uma altura que aquilo já não tinha graça nenhuma.
Exato.
Não tinha graça nenhuma, porquê? E eles explicaram o porquê. Porque eles basicamente já não tinham piadas para contar, já tinham contado tudo. Exato. Em sketches, que eles precisavam de viver, de ter vivências, de ter. Uhum. A vida deles acabou a certa altura.
Há 3 anos para contar essas novas vivências, pronto.
Só contar, uhum. Sempre a contar. Ah, lembras? Olha, vamos gozar com aqueles gajos que tu fizestes e não sei o quê.
Exato.
Chega uma altura em que eles já não têm ideias, precisam de viver vivências para depois poder novamente fazer novos sketches. E eu pensei nisso também, se calhar, o facto de estarmos sempre a gravar, não há assim grandes novidades de um episódio para o outro. Portanto, para mim até me assusta mais é gravar num mês seguido, não sei o que é que iríamos falar a determinada altura, só se estivéssemos bem organizados e...
Sim. Mas eu, por exemplo, tenho aqui uma lista muito grande de pessoas que ainda não conseguimos trazer e vou trazer essas pessoas e durante um mês, olha, tenho histórias para caraças da vida dessas pessoas e depois vou dando as chegas das minhas coisas, como é que eu fiz, percebes?
Ah, isso funciona, com convidados funciona. Agora, se fosse só tu e eu, não sei. Não,
era mais do mesmo, sim.
É.
Sim.
Ah, estou a perceber. Outra coisa que eu também pensei, se calhar não temos assim muitos ouvintes no podcast. Tu, quando eu penso que tu em 2 semanas no TikTok conseguiste ter numa live 2.000 pessoas, uhum. Nós em 2 semanas 2.000 pessoas, nós em quase 2 anos nem 200, temos para aí 200 ou 300 pessoas a ouvir.
Cada episódio
pensei, se calhar quer é dedicar-se a outras redes sociais como o LinkedIn, não, o YouTube e o TikTok, e quer parar com o podcast.
Isso quer continuar, não, mas quer continuar a fazer o podcast, que eu gosto muito do formato podcast. Só quero fazê-lo no formato psicadélico, tudo seguido, muitos meses seguidos, estás a ver? Sim. Tá. 5 meses, 6 meses, pronto, agora faço outra coisa, agora vou escrever, agora faço lives no TikTok, agora vou experimentar estar 15 dias no sul de Espanha, agora vou não sei, pronto. E depois quando estiver onde estiver, faço umas lives no TikTok, a dizer, olha, estou aqui, não sei onde, pronto, só para armar. Não. Como tu, quando foste lá naquele jardim de catos em Maiorca,
sim.
Não foi? Pronto,
sim.
Exato, só para meter nojo, de repente tem que estar fechado. Não, estou a brincar, mas opa, é isso. E podia estar aqui um bocado a engolir e a dizer: opa, pronto, vamos fazer assim, é o que é. Pronto, Francisco não pode, não pode. Opa, mas acho que por isso é que eu queria gravar este episódio. Não tem que ser assim. Que é, tu tens a tua vida, eu tenho a minha vida. Opa, se temos ritmos e formas de trabalhar diferente, acho que temos que respeitar isso. E amigos, não é mesmo? Pronto, não é?
É assim, o pessoal fica com 2 podcasts para ouvir, em vez de
em vez de um. Passa a ter o Marketing Cast com novos episódios e o podcast, sim, que acho que se vai chamar assim, a Averraia.
Também estou a pensar em mudar o nome do meu. Uhum. Qualquer dia vou mudar o nome do meu podcast, até o nome do meu site.
Vou pôr o nome do site já estava na altura, já.
Qualquer dia mudo.
Sim. Mas eu gosto disso que disseste que ias fazer em francês, do curso de, da Bolsa.
Sim, sim.
Vai gravando, documentando.
É, vou partilhando, porque tenho notado que realmente não há ninguém que faça algo parecido.
Uhum.
E há potencial, há realmente potencial e muito... Pouca gente faz isso. Pouca gente é o que eu explico no vídeo. Quem é que se dá o trabalho de fazer, calcular o valor intrínseco? Ninguém. Uhum. Porque dá muito trabalho, porque é preciso fazer 3 em 3 meses, porque é preciso ler os relatórios.
Uhum.
E portanto, o pessoal investe no feeling. Ah, olha como
é. E nas notícias e no youtuber. Exatamente. No youtuber que dizem as 3 ações a comprar em outubro.
Este mês, é exatamente.
Exato. Exatamente. E o pessoal vai, mas porquê? Que são as 3. Estás a ver?
Sim, sim. Realmente não há informação de qualidade e potencial. Eu gostava de fazer isso. Montar um curso parecido com o teu, não é? Depois eu hei de comprar o curso do Adam Ku, porque quero ter as informações logo em primeira mão para...
Sim, e os vídeos todos que ele manda.
Olha.
Não, e os vídeos todos que eu estudo.
Esta empresa saiu do portfólio.
Exato, exatamente. Não, por exemplo, os vídeos todos que eu estudo, que ele manda no início de cada mês, para tu também os estudar. Porquê que eu sei estas coisas todas? Que todos os dias estou a consumir conteúdo e está-me sempre a chegar o gajo tu, no Telegram e não sei. Ou seja, quando há dias alguém me disse, Pedro, opinião sobre Evergrande. Opa, se eu não estivesse todos os dias. Não sabia tinhas nada.
Pois, mas tinhas uma opinião já ali formada.
Claro, já tinha, mas agora, imagina, se eu não tivesse no curso dele, não sabia.
Lá está, e se eu lançar o curso e não estiver no curso dele, vou dizer, ó Pedro, olha, está-me aqui um cliente a perguntar porque
é que... O que é que se passou?
E que vais tu explicar-me e com que é que ficas a ganhar com isso? Vais a perder tempo? Não, não faz sentido. Tenho que entrar no curso dele, meu amigo. E a venda dos cursos vai pagar esse investimento.
Claro, exatamente.
Vai compensar. Sim.
Pronto, olha, então... Este vai ser um dos episódios mais curtos.
Pois, só se quiseres falar mais alguma coisa. Pá, mais projetos, mais cenas que vais fazer.
Opa, basicamente agora é isso. É o podcast da Ave Rara e... Sim. Não, depois é mais projetos de vida, ou seja, tem sido um bocado por isso que eu não tenho mandado mais dinheiro para o espaço livre da corretora, é porque estou a usar essas poupanças, a deixá-las do meu lado para, pá, daqui a dias poder usar isso para a família, percebes? Porque também, atenção, isto também é um investimento importante, não é só, tenho aqui poupanças e vai tudo, já podia ter atirado mais dinheiro, neste momento tenho 3 ponto qualquer coisa por cento apenas de dinheiro livre.
Okay.
Já podia ter mandado para lá mais poupanças. A questão é, podia, mas não é uma prioridade. Agora a prioridade é o que eu vou começar a fazer antes do fim do ano. Portanto, tenho que ter dinheiro do meu lado. Esse dinheiro não vai para a bolsa, vai para começar a fazer uma coisa diferente. Percebes?
Sim.
E basicamente é isso.
Top.
E lá em casa... Pá, escrevam-nos se choraram durante este episódio. Nem ninguém vai notar.
Não.
Vai. Acho que sim. Nós temos muita gente que nos diz que houve nas viagens, percebes?
Sim, temos. Ah, temos ouvintes fiéis. Temos.
Sim. Que todas as segundas-feiras é sagrado, não é? Que sai um episódio todas as segundas-feiras e que eles, é a primeira coisa, começam logo a ouvir o episódio.
Exato.
Portanto, esses vão sentir falta. Mas a boa notícia é, em vez de um episódio, vão passar a ter 2. Um do Marketing Cast, que futuramente vai ter outro nome, e um do podcast A Ave Rara.
Exatamente.
Pronto.
É, pode ser interessante. Depois gravamos um cada ano...
Exato, uma vez por ano. Então, Francisco, como é que está agora? Exato, podemos fazer. Tu és convidado no meu podcast e eu sou convidado no teu.
Exato.
Isso é giro, não é? Isso parece-me bem.
Fiz.
Pronto, Chiquinho. Fica assim.
Pronto, é isto. É o fim,
96 episódios. Nem chegou aos 97. Eu gosto tanto do 7, podia ter chegado ao 97, mas... Olha.
Para o ano, é o que eu disse, pá. Para o ano gravamos um. Daqui a um ano, 22 de setembro de 2022. Sim. Gravamos.
Não, mas gravamos um para os nossos podcasts. Este fica aqui congelado no tempo, ou não?
Ai, não queres gravar mais nenhum para aqui? Para chegar aos 97, 98?
Não, não faço questão. Aparece aquele senhor nas bombas de gasolina que vai encher até dar certo e sai a gasolina toda cá para fora. Tu dizes, mas porquê que quer pôr o valor certinho? Eu vou pagar a cartão, tanto me faz pagar. Havia um senhor que costumava fazer isso. Agora há muitos anos, eu que meto gasóleo, não é? Mas ele queria sempre meter certinho. 70 euros. Estava 69,92, 69,93. Oh, homem, tenha calma que eu vou pagar em cartão, não tenho que acertar. Saía metade do gasóleo cá para fora. E tu é a mesma coisa, vamos fazer um episódio só para acertar?
Não, é assim, eu conheço um podcast em que eles fazem isso, acho bem, que as pessoas ficam na mesma, subscrevem na mesma, ficam inscritas no podcast, portanto, quando sai um, mesmo que saia passado um ano, recebem logo uma notificação a dizer conversas preocupadas, lançou um novo episódio, um ano depois.
E agora? Pois
e
pode isso ser.
É fixe porque há ouvintes que se calhar nunca vão subscrever ao teu podcast nem ao meu. E,
não, porque só estão-se a passar. Imagina. Vamos perseguir essas pessoas. Estão-se a passar ou quê? Não sabemos.
Pronto, eu gostava.
Até podemos fazer isso.
Sim, gosto disso.
Daqui a um ano fazemos um episódio e
anual.
E depois o pessoal...
10 em 10.
Até nunca mais fazermos. Está bem.
Está bem.
Nice. Pronto, Chiquinho. Então como é que é o título deste episódio?
O fim do podcast Conversas Despreocupadas.
Exato. E as pessoas ficam logo... What? E a pensar que estamos a brincar.
Este vai clicar.
Este vai, isto é clickbait. É. E as pessoas vão pensar que estamos a brincar, mas não.
Não. É o fim do podcast, mas o início de outras
coisas novas. Sim, exatamente. Quem nos segue vai continuar a seguir-nos individualmente nos nossos projetos.
Sim.
Então, olha, faz lá a despedida, mas mais emotiva que o normal. Vá.
Ai, Pedro, foi um prazer. Estar contigo
durante 96 episódios
foi altamente pronto. Foi divertido. Foi. Gostava de acabar numa nota positiva e não.
Por isso é que eu acho que esta conversa é importante.
Sim,
não é?
Sim. É. Não acaba assim com um e-mail. Olha, Francisco, já não quero fazer mais episódios.
Exato.
Bloquear esta pessoa.
Bloquear, exatamente. Já não te sigo em nada e estás bloqueado para sempre. Não. É, este episódio é mesmo para que as pessoas lá em casa percebam que às vezes há determinadas coisas que vão um bocadinho contra a nossa forma de viver, a nossa forma de ter a vida organizada. E às vezes fazemos sacrifícios porque é pelos outros e não sei o quê. Uhum. Essa é uma opção, não é?
Eu digo que muitos episódios que gravei durante as tardes de uma semana
custaram-te imenso.
Um transtorno, muita coisa que
pois.
Pá, não me calhava sempre bem, porque às vezes nós agendávamos aquilo com antecedência, pronto, e bem, mas também às vezes acontecia, pá, olha, epá. Para a semana vou ter a tarde toda ocupada a gravar episódios, mas não me dá jeito nenhum porque acabei de ter agora aqui um projeto para desenvolver, um novo cliente. Uhum. Mas pronto, lá vinha na mesma, não é? Normal.
Pronto, mas lá está. É giro esta discussão para as pessoas lá em casa perceberem que temos que nos adaptar uns aos outros, ok. Mas há coisas que a determinada altura podem começar a dificultar o estilo de vida que nós queremos. E portanto, se uma semana inteira, todas as tardes, te dificultavam a vida, se para mim era pouco e eu queria 4 ou 5 semanas seguidas, pronto, não há forma de conciliar isto, percebes? Não há forma de uma pessoa dizer assim, o Francisco faz o frete e o Pedro faz o frete. Não, porquê? Percebes? Pronto, vamos cada um... Quero deixar esta reflexão positiva para quem está a ouvir-nos, de Pá, pensem nisso. Se calhar estão a fazer coisas só por causa dos outros, mas em primeiro lugar temos que pensar em nós próprios. Que é, isto vai contra aquilo que eu quero fazer na vida? Vai, dificulta-me a vida? Vai. Opa, pronto, então eu tenho que pedir desculpa e seguir de forma diferente. Exato. Dizer, opa, pronto, foi bom até aqui. Não é? Não achas que esta mensagem é positiva?
Sim.
E tenham estas conversas difíceis com as pessoas, não é?
Sim, eu percebo. Portanto, pá, Pedro, olha, voltamos, quem sabe quando, mas eu vou acompanhar o teu podcast, não é? E continuo a seguir-te nas redes sociais e a trocar mensagens.
Claro, no grupo exatamente. Da bolsa,
do
exatamente.
Curso da bolsa.
Estamos lá na mesma.
Claro. Ficamos sempre em contacto e está tudo bem. Pronto. Voltamos em breve.
Então vá, Francisquinho, gostei muito destes 96 episódios que fiz contigo. Papéis de divórcio assinados, amigos na mesma, continuamos a amar-nos na mesma. Lá em casa, não se esqueçam. Em primeiro lugar, vocês, não façam frete. Se alguma coisa vai contra os vossos princípios de vida ou os novos princípios, isto, há 10 ou 15 anos atrás não me fazia diferença nenhuma fazer assim, como estás a dizer. Agora faz, pronto. Se há alguma coisa que vai contra os vossos novos princípios de vida e de organização da vossa vida, mudem, pá, marquem uma conversa difícil, tenham a conversa difícil e cada um segue o seu caminho.
Exato.
Meus queridos e minhas queridas, caros ouvintes e ouvintas, até ao próximo episódio, que não sabemos Sim. quando é que vai ser. Sigam o podcast do Francisco, Marketing Cast, para já, e passem a seguir o meu podcast, a Ave Rara. Até breve.
Até breve. Beijinhos. Se gostaste das ideias e experiências que partilhamos, o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro, e também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples. Muito obrigado pela ajuda.